ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília. Está começando no Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho e a produção executiva do Luiz Ferreira. E a gente começa o programa em clima olímpico.
Momento estádio.
Vamos até Paris porque a Verônica Dalcanal está por lá num dia especial, principalmente para o futebol feminino do Brasil. Boa noite, Verônica.
Boa noite, André. Muito boa noite. Noite especialíssima. Marcélia vai virar baile, aparentemente. A gente estava aqui acompanhando no Media Press Center o jogo da seleção brasileira, 4-1, quando a gente deixou ali a sala de imprensa. Estamos na expectativa ainda aí do final da partida. Além disso, essa daí a gente já sabe que está aqui na ansiedade, a gente esperando para ver o final da partida, você vai me avisar aí quando acabar. Além disso, a gente teve hoje vitória, sem questionamento, sem maiúscula, da seleção de vôlei sobre a
República Dominicana.
Exatamente, com 3-7-0. A seleção brasileira ainda não perdeu um set nesses Jogos Olímpicos, nenhum set. As meninas transformaram Paris também em baile. E é isso. Vamos aguardar aí as próximas. O adversário, como é que a seleção brasileira vai se sair na próxima partida. Mas a gente, por enquanto, só teve motivo de alegria para o vôlei feminino e também para o futebol feminino. Especialmente aí nesses momentinhos aí finais dessa partida. A gente também teve aqui destaques no... Tivemos destaques no atletismo. Luiz Maurício se classificou hoje para a final do lançamento do dardo, na primeira participação olímpica dele. Ele bateu o recorde sul-americano, se classificou em sexto lugar e a final será na quinta-feira. Na canoagem de velocidade, teve também a classificação do Isaac Esqueiroz e do Jack Glotman para a final da prova C2 500 metros. A disputa será na quinta-feira. No hipismo, a gente teve o Stefan Bartsch, que ficou perto de uma medalha de bronze na final individual dos saltos com a égua primavera, mas acabou sendo superado e ficou com a quinta colocação na prova, disputada no Jardim do Palácio de Versalhes. Por enquanto, é isso que a gente está passando aí. Fico no aguardo você me dizer, me anunciar aí o fim dessa partida da seleção feminina.
Maravilha, Verônica Dalcanal. Bom trabalho para você. 12 minutos e 44 segundos já de acréscimo no segundo tempo. Brasil vencendo a Espanha 4-2. Uma atuação espetacular da seleção brasileira. O Arthur Elias dando a volta por cima, né? Tão criticado, Luiz Ferreira. Tão criticado o Arthur Elias. E hoje, conquistando mais uma vitória importantíssima. Tudo bem, Luiz? Boa noite.
Tá tudo bem, André. Eu tô aqui. Rapaz, eu tô contando os segundos aqui, 13 minutos e 10.
Bem, cara, que loucura esse
assim,
negócio desse acréscimo.
É impressionante como o futebol é um esporte fantástico, André. O esporte, de uma maneira geral, é fantástico.
É.
Quando o Brasil perdeu pra Espanha na fase de grupos, não vai adiantar, não vai passar. Aí a gente tira uma vitória em cima da França e agora a gente tá simplesmente goleando a atual campeã mundial, que é a Espanha.
E com autoridade.
Com autoridade. Olha, tem que destacar a atuação mágica da Angelina. Masterclass. Jogando demais. Gabi Portillo. Também, assim, a Tarciane.
A zagueira Tarciane é absurda.
Cria do projeto da Minhas da Bola. Daqui do Rio de Janeiro. Base do clube Fluminense do Corinthians. Do Angelina cria do Vasco. Brenda Balbo tá feliz da vida.
É amiga dela.
Amicíssima dela. Quando saiu a escalação, eu falei, Brenda, Angelina, capitã. Ela mandou aqueles emojizinhos assim, emocionados. Agora, 14 minutos, tá acabando. Vamos segurar essa bola. Brasil, eu tô torcendo, tá, André? Não tô mais comentando não, tá?
Não tem problema, Luiz Ferreira. Raquel Mota também tá por aqui, Raquel. Incrível, né? O Brasil, a mudança de chave, depois daquela derrota pra Espanha, Brasil volta e sem a Marta, né? Assim, Tudo bem, a Marta já tem uma idade mais avançada, mas é uma das maiores do planeta de todos os tempos, se não a maior. E o Brasil sem ela parece que tem mais intensidade, Raquel. Boa noite.
Pois é, boa noite, André, Luiz, a todos que nos acompanham aqui no Mundo da Bola Rádio. Impressionante realmente como o Brasil cresceu, né, nessa fase de mata-mata. E como o Luiz colocou muito bem, é uma outra seleção jogando diante da atual campeã do mundo, a Espanha. O Brasil, até no primeiro jogo, eu havia comentado que o Brasil jogou de forma covarde no contra-ataque, e dessa vez o Arthur Elias acabou utilizando a mesma tática que funcionou contra a França. O mesmo esquema tático, mas colocando as atacantes do Brasil pressionando a saída de bola para fazer com que as bolas fossem rifadas e não criassem oportunidades. Foi exatamente assim que o Brasil conseguiu o seu primeiro gol, numa falha, né, da zaga ali, da goleira Catapulta.
Não, falha, que é tipo assim, aquilo ali foi digno de... Foi.
Sabe... Mas foi bom, porque a equipe espanhola tava já ganhou. Você via um pouco disso?
Na minha mente, quando o Brasil tomou aquele gol, desculpe, Raquel, começou a tocar a trilha dos Trapalhões, né?
Não tem como lembrar do Didi, né? Enfim, e aí o Brasil agora, como eu tava até conversando com o André antes de entrar no ar, Brasil... Até de certa forma, chega como favorito nessa fase contra os Estados Unidos. Estados Unidos, que é uma seleção que está se renovando, que veio a tropeços aí, chegando nessa fase final. E o Brasil, que cresceu enormemente depois da fase de grupos. E agora que a gente está torcendo nesse final aí para tentar segurar. A Espanha vindo com tudo, mas não consegue bola fora.
Já foi. Era,
15 minutos,
era.
Mas já está 16, a gente só está esperando a árbitra apitar. E o Brasil comemorar e partir para mais uma conquista de medalha de ouro, que vai ter o jogo nesse sábado.
Já é sábado? Tentar.
Já é sábado agora.
É torneio olímpico,
né? Torneio olímpico, aquela não
batida,
dá tempo,
né?
Não. É para ontem.
É, mas é incrível, realmente.
Há um detalhe interessante, André, que é interessante como as coisas se encaixam. O grande medo da imprensa tradicional, pelo menos que assim, que acompanha futebol feminino com certos hiatos de vez em quando, acompanha ali, vem uma Copa do Mundo, aí acompanha, e depois vem os Jogos Olímpicos, acompanha. Ah, não temos a marca, o que vamos fazer? A imprensa especializada, aí eu coloco Planeta Futebol Feminino, Fute das Minas, Empório do Futebol Feminino, toda essa galera assim, obrigado, gente, vocês geram muito conteúdo pra gente, alguns participam do Copa Delas no YouTube da TV Brasil. É, todo mundo dizendo, gente, calma, vamos ver o que o Arthur Elias vai fazer.
Sim.
E ele conseguiu montar a seleção feminina para jogar de maneira praticamente idêntica ao que o Corinthians joga. Transição rápida, marcação em cima.
E duas volantes
pressão
marcando
na parte da bola. E assim, um trabalho sem bola. Diga, assim, praticamente perfeito da Priscila e da Jennifer lá na frente. Faltou colocar o pé na forma, porque a gente podia ter aplicado uma goleada histórica
na Espanha. Nos 15 primeiros minutos já era pra estar 3-0, mas infelizmente as nossas centroavantes não caíram. Eu até não te respondi, André, sobre a Marta, né, na seleção.
Sim.
Eu ainda vejo a Marta como uma grande referência.
Eu acho que é uma grande referência de líder, né?
Sim, sim. Mas até se você pegar os primeiros jogos, os lances de gol que vieram da seleção brasileira saíram dos pés da Marta.
Acabou!
Brasil classificado.
Brasil na decisão dos Jogos Olímpicos.
Pão de queijo é melhor que paeja. É tudo que eu tenho pra dizer. Se não, o resto eu tiro pra mudar.
E ainda tinha um falando que cachaça era melhor que sangria.
Nossa senhora.
Mandaram essa hoje
os
lá.
Os memes, a galera brincando.
Não adianta vir com a invencível armada espanhola. Nós temos a seleção feminina. Gostou, né, Raquel, da tua
área? Essa aí é boa. Essa
gostou
é boa,
da
essa
sua
é
área?
Essa é boa.
Mas a referências volta históricas decisão. São sempre boas. A Marta volta pra decisão.
Marta volta pra decisão. E aí, só completando o que eu já tava falando antes, né? A Marta, no esquema do Arthur Elias, ela precisa encontrar um espaço melhor. Por exemplo, nos dois primeiros jogos do Brasil, quando você teve os lances de gol, saíram de jogadas da Marta. Mas por quê? Porque a Marta saiu do esquema tático que o Arthur Elias coloca ela jogando. E aí ela atuou da forma como ela está acostumada a jogar.
Entendi, mas então, dentro do que você está dizendo, a Marta não se encaixa no esquema do Arthur Elias.
Não, mas a Marta é a Marta. A Marta basta um lance para que ela faça a mágica.
Mas depois dessas duas vitórias, a Marta é a Marta, mas pode ficar no banco.
Pode ficar no banco.
Eu vou ser polêmico. Pode ser polêmico?
Pode.
A questão é a seguinte. O Brasil encaixou sem a Marta.
Encaixou sem a Marta.
E
é um fato.
E vou voltar um pouquinho no tempo... Lá pro comecinho, finalzinho de 2022 e iniciozinho de 2023. O melhor momento da seleção feminina sob o comando da Pia Sundhage foi quando a Marta estava contundida. Assim, Ah, é, gente, é a melhor de todos os tempos. Eu adoro a Marta, amo a Marta. A Marta tá assim, tá no mesmo patamar do Pelé, do Senna, de ídolo nacional. E assim, cara...
isso já tá conquistado.
Isso já tá conquistado, isso ninguém tira. Agora, a gente tá falando de uma coisa específica, de um jogo específico contra uma seleção fortíssima e renovada. Não tá jogando tão bem como se esperava, mas é uma seleção que vai exigir muito, é um rival histórico do Brasil, que são os Estados Unidos. Agora, o que eu acho que vai acontecer com o Arthur Elias, o que aconteceu, obviamente, em situações diferentes, com o Zagallo em 98. A convulsão ou piripaque do Ronaldo, fenômeno, ele tem o Ronaldo, ele joga sem o Ronaldo e perde a Copa do Mundo. Mas não botou o Ronaldo por quê? O Arthur Elias joga sem a Marta e perde. Há uma grande chance do Arthur Elias ser fritado.
Não acredito. Finalista olímpico.
Eu conheço a imprensa tradicional. Pode ser. Eu conheço os corredores.
Sinceramente, não tem que se preocupar.
Assim, eu acho também não. Se eu sou ele, bota o time pra jogar como encaixou. Dependendo da situação, coloca a Marta no segundo tempo.
Então, mas foi o que a Montserrat Tomé fez com o time da Espanha, que vinha colocando a Bon Mati e a Potejas na segunda metade do segundo tempo, porque dava maior tempo de descanso para que são jogadoras mais, digamos, antigas, né, mais experientes, mas são o pulmão da seleção espanhola. E você vê que a Espanha foi outra quando as duas entraram. Só que a Montserrat Tomé demorou muito para fazer esse tipo de marcação. O Brasil... nesse jogo contra os Estados Unidos, eu vejo a Marta como um referencial, principalmente tático, fora do campo. Por quê? Porque ela joga com boa parte daquelas jogadoras da seleção norte-americana. Então ela também pode auxiliar o Arthur Elias, assim como outras jogadoras também que estão na seleção, para principalmente pensar como o time dos Estados Unidos joga. E isso é fundamental para uma final olímpica, você conhecer por minúcias o seu adversário. E aí eu vejo o lado positivo de ter a Marta, e aí, claro, fora do campo. No campo, eu ainda vejo como jogadas geniais, mas defendo que a Marta não comece jogando. De repente, ela entra no segundo tempo.
Só um detalhe aqui, André, só pra gente terminar. A gente tá acompanhando as imagens lá do estado de Marsella, né?
Marsella.
Eu tô olhando a Yaya e a Tarciane, uma trajetória que começou lá atrás, e a gente tem que lembrar, as duas foram as melhores jogadoras do Brasil na campanha do terceiro lugar na Copa do Mundo Sub-20 de 2022, se eu não estou enganado. Sim. Jogaram muito.
Assim, Brasil... como boa parte dessa base, dessa seleção, vem dessa
exatamente desse vem desse ciclo do Sub-20, aos pouquinhos, quer dizer, graças a Deus... Além dessa final olímpica, nós estamos vendo uma renovação e, finalmente, a geração passando o bastão para outra. Que é isso que a gente tanto pedia no futebol feminino. A gente via Debinha, Bia Zanerato, não estou tirando mérito nenhum, as pessoas foram importantíssimas.
Sim.
Mas, assim, a gente finalmente está vendo agora Jennifer, Gabi Nunes, Gabi Portillo assumindo o protagonismo, André Max. Eu tô maluco!
Parabéns para a seleção brasileira.
Só para finalizar, a importância das categorias de base, inclusive no futebol feminino.
E pão de queijo é melhor que paella, sim. Tchau.
Isso eu discordo. Bom, 6:13. Terminou também a participação brasileira no basquete masculino, também de cara, né? Nas quartas de final, pegaram os Estados Unidos, o Dream Team, 122-87 para os Estados Unidos. Destaque na nossa seleção para o Bruno Caboclo, 30 pontos. Foi bem demais no jogo. Nos Estados Unidos, o Devin Booker combinando para 18, o Anthony Edwards 17, o Embiid 14, o Anthony Davis 13 e o LeBron James 12 pontos. Muito dividido, os Estados Unidos rodou bastante a sua seleção, todo mundo participou. O Brasil concentrou a maior pontuação no Caboclo, no Huertas, no Jorginho de Paula. Enfim, tá eliminada a seleção brasileira, já era de se imaginar. 122-87 para o Dream Team dos Estados Unidos, que vai encarar a Sérvia na semifinal. Na outra semifinal do basquete masculino, a França, grande surpresa, hoje eliminou o Canadá. A França, classificadíssima, vai encarar a seleção da Alemanha. Jogaço de bola também esse França e Alemanha. Handebol feminino. Brasil tá fora também, foi eliminado pela Noruega. 32-15, terminou agora há pouco a partida. Parabéns também para a seleção brasileira feminina de handebol. Fez ótimas partidas, infelizmente encarou uma seleção que é extremamente forte. E o Wagner Gomes fala sobre a vitória da seleção brasileira de vôlei feminino. Hoje pela manhã, no horário de Brasília, 3-0 sobre a República Dominicana. Boa noite, professor.
Boa noite. O time do Brasil fez o dever de casa hoje contra a República Dominicana. Venceu por 3-0, 25-22, 25-13 e 25-17. E na República Dominicana tem algumas jogadoras que conhecem bem o Brasil. A Martínez, a Penha, a Gemene. Só que elas erraram muito saque. E o Brasil se aproveitou, entrou sério no jogo, muito concentrado, implantou o seu voleibol, a sua supremacia em quadra e fez um jogo tranquilo. É o que se esperava, não podia relaxar. O Brasil vai agora para as semifinais. Só que nas semifinais, o Brasil encara os Estados Unidos, que venceu a Polônia por 3-0. O jogo do Brasil, embora esteja sendo muito eficiente, não perdeu, está 100%, não perdeu nenhum set, não costuma encaixar muito com o jogo dos Estados Unidos. A equipe dos Estados Unidos, parece que o Kira, ele fala assim, ó, vai para a quadra e se diverte. E é como se ela se reunisse fim de semana para fazer um jogo, uma brincadeira. E elas jogam muito soltas, é uma equipe que tem fundamento, elas sacam, bloqueiam bem, se movimentam bem em quadra, mas é um time que joga leve. E isso me preocupa um pouco. O Brasil, embora consistente, num ritmo muito bom, pode sentir esse tipo de jogo diferente. Não é um jogo tão pesado, mas é um jogo de muito volume. Elas têm volume de jogo. Isso me preocupa, porque, além de tudo, são também debochadas, elas são brincalhonas. E essa descontração toda, às vezes, perturba um pouco a equipe brasileira. Portanto, eu estava ouvindo o Zé Roberto, estava ouvindo também a Gabi, em entrevista após o jogo, e todos os dois falaram da mesma coisa. Tem que trabalhar muito o mental para esse jogo na quinta-feira contra os Estados Unidos. Agora é rumo à medalha. Se passar, vai para a disputa da medalha de ouro. Perder, vai disputar o bronze. Vamos ver. Pegada tá boa. O time cresceu na competição e a gente espera que faça um bom jogo contra os Estados Unidos. Mas volto a frisar, não tem favorito. Vai ser jogo duro.
Com certeza. São 6:16.
O que vem por aí?
Copa do Brasil, e hoje o jogo único é Vasco e Atlético Goianiense, 9:45 da noite, em São Januário. Rafael Monteiro traz os detalhes. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Vasco enfrenta logo mais o Atlético Goianiense pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de volta começa às 9:45 da noite em São Januário. Sobre o confronto contra o Dragão, o goleiro do time carioca, Léo Jardim, diz ser um dos mais importantes do ano.
Cara, eu acho que por tudo que a gente já viveu na competição, pelas outras fases que a gente conseguiu passar, eu acredito que é um dos jogos mais importantes do ano e que a equipe está muito motivada, muito concentrada para conseguir fazer um grande jogo e conseguir a classificação.
Quem vencer avança para a próxima fase. Se terminar empatado como o jogo de ida, teremos cobranças de pênalti. O técnico Rafael Paiva deve iniciar a partida com Léo Jardim no gol, na direita Paulo Henrique, dupla de zaga Maicon e Léo, na esquerda Lucas Piton. No meio campo, Hugo Moura, Matheus Carvalho e Paê. No ataque, David e Verrete. Pelo lado do Dragão, o treinador Humberto Louser, que estreia no comando do clube goianiense, fala o que a equipe deve fazer no Rio de Janeiro.
O que vai nos trazer a classificação, aquilo que a gente deseja, será o nosso comportamento no dia de amanhã. Como que nós vamos enfrentar? O que nós vamos levar para dentro de campo na hora que nós estivermos jogando, na hora que nós estivermos marcando o adversário? A todo instante, seja com bola ou sem bola, nós temos que deixar o time do Vasco desconfortável dentro de campo. Esse comportamento, essa coragem que vai fazer com que a gente se aproxime do nosso objetivo, que é sair de lá classificado. Então isso a gente já passou para os nossos atletas, a gente vai procurar ajustar nesse pouco tempo que a gente tem de trabalho, respeitando, é claro, a questão física dos atletas, mas fazendo com que eles tenham essa mentalidade para que a gente possa trazer essas dificuldades para o Vasco da Gama na noite de amanhã, porque é isso que vai fazer que a gente se aproxime do nosso objetivo, que é sair de lá classificado. Então a consistência, a constância, a coragem vai fazer com que a gente saia de lá com o nosso objetivo alcançado.
O Atlético deve começar o jogo com Pedro Rangel no gol, na direita Rony, dupla de zaga Adriano Martins e Pedro Henrique, na esquerda Guilherme Romão. No meio campo, Gonzalo Freitas, Baralhas, Alejo Cruz e Shailon. No ataque, Luiz Fernando e Emiliano Rodrigues. Valeu, André!
Valeu sim, meu querido Rafael Monteiro. Raquel Mota, tua expectativa aí pra Copa do Brasil, Vasco e Atlético?
Eu acho da Vasco, né, jogando em casa, São Januário. Atlético, claro que apostou todas as suas fichas na Copa do Brasil, já que não vai bem no Campeonato Brasileiro, né, lanterninha ali do campeonato. E o Vasco tem tudo pra fazer um bom jogo, né? Tá com o seu time se recuperando, né? Vem mostrando até um bom resultado. Não engrenou como a torcida vascaína gostaria, mas hoje eu vejo como franco favorito, primeiro para jogar em São Januário, segundo pelo elenco que tem em relação ao Atlético Goianiense. Mas zebras existem, mas acredito que hoje ela não vai visitar São Januário, não.
Vem aí o Rodrigo Ricardo para analisar Vasco e Atlético Goianiense. Boa noite, Rodrigo.
Salve, André e amigos do No Mundo da Bola. Hoje vamos conhecer o primeiro clube que vai para as quartas de final da tão cobiçada Copa do Brasil. O Vasco não vai contar com o Felipe Coutinho, então vai caber ao francês Dimitri Payet a função de maestro, de criar as principais jogadas ofensivas para o Vasco chegar ao gol. Lembrar que no primeiro jogo em Goiânia, Atlético Goianiense e Vasco ficaram num empate em 1-1, num jogo em que o Dragão foi muito, mas muito melhor do que o Vasco, abusou de perder oportunidades e acabou castigado no final do jogo com um gol de empate num belo voleio do Verrete. Na sequência, o Dragão acabou demitindo seu técnico Wagner Mancini ao ser goleado no Campeonato Brasileiro por 4-1 para o Botafogo. Mas hoje é outra competição, o Humberto Louser assumiu e, como todo treinador que chega ao clube, chega cheio de disposição, querendo dar aquele choque de ânimo no grupo. Então o Vasco vai precisar jogar com muita atenção, vai ter o apoio de toda a sua torcida. Desde a semana passada, todos os ingressos estão esgotados. Apoio não vai faltar, mas dentro de campo o Vasco não pode vacilar. Principalmente a sua defesa. O Vasco empatou no Brasileirão por 2-2 com o Bragantino, escalou um time misto, mas alguns jogadores voltaram a desejar, como o zagueiro Léo Pelé, que levou um drible que não se pode levar logo no início e a jogada acabou em gol para o Massa Bruta. Todo time precisa estar muito atento, com muita disposição, porque o que restou ao Atlético Goianiense é a Copa do Brasil. Ele já está com 12 pontos, mais de 20 jogos depois, praticamente rebaixado ano que vem. Então essa competição se tornou ainda mais importante para o Dragão, que vai jogar todas as suas fichas, tem a motivação de novo técnico. O Vasco precisa estar atento e tomara que não vá para a disputa dos pênaltis, porque os torcedores, tanto de um lado quanto de outro, não aguentam tanto sofrimento. Mas essa possibilidade também pode acontecer caso o Vasco não vá para o ataque e pressione o Dragão desde o primeiro minuto em busca de gols. Valeu, André. Um abraço. Vai ser um jogaço que a Rádio Nacional vai transmitir a partir das 9h30 da noite. Fica ligado com a gente. Tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Boa transmissão para você e para o Rodrigo Campos. E o Bahia recebe o Botafogo amanhã, às 19h na Fonte Nova. Luiz Ferreira, grande jogo, hein? O primeiro foi 1-1.
Grande jogo, Bahia. Pra mim, é uma das equipes mais agradáveis de se ver nesse Campeonato Brasileiro de 2024.
Tá no momento mais ou menos.
Tá no momento mais ou menos. Última vitória do Bahia na temporada foi no dia 10 de julho.
Que isso?
Contra o Atlético Paranaense. Uma boa, uma vitória importante até
lá
fora
arena,
de casa.
Né? Da
lá na arena. Depois, derrota pro Cuiabá em casa.
Ruim.
Derrota pro Corinthians em casa.
Ruim.
Empate com o Atlético Goianiense fora de casa. Empate com o Internacional em casa. Empate com o Botafogo fora de casa e derrota pro Fluminense. A Nacional transmitiu esse jogo no final de semana.
O bravo Rogério
fora de casa.
Já balança ou não?
Que balança eu não sei, André, mas a corneta em cima dele,
que o time é bom,
já
cara.
Tá forte. Quem fala sobre essa corneta e sobre essa má fase do time do Bahia é o experiente Everton Ribeiro. Vamos ouvir.
Acredito que a gente sabe, né, que o nosso momento não é o melhor. A gente não vinha de derrotas em sequência assim durante todo o ano, então a gente parou para conversar, reunimos só nós jogadores, né, porque a gente sabe que é um momento que é difícil, mas que pode mudar tudo com esses dois jogos importantes. Como eu falei na saída do jogo, duas finais para nós, que temos que dar essa resposta pro torcedor. Para nós mesmos, sabemos que podemos mais do que a gente vem fazendo e vamos deixar tudo dentro de campo para a gente reverter essa situação e classificar nessa quarta-feira.
Muita gente, a gente ouviu aí o Everton Ribeiro, André Marques, Raquel Mota, o Roberto Barrucho aqui na mesa também, ouvinte da Rádio Nacional.
Todos.
Todo mundo. Então, muita gente... Na imprensa local lá no Nordeste, eu tive, antes de vir aqui para o Mundo da Bola, acompanhando também a seleção feminina, eu dei uma lida. Assim, alguns YouTube, alguns influencers, alguns torcedores do Bahia, dei uma pesquisada. A galera tá meio na bronca mesmo. Coloca que o time pode jogar mais. O Rogério Ceni, por sua vez, ele já colocou em algumas entrevistas antigas que o Bahia tem um elenco relativamente curto. E os jogadores estão chegando agora e estão pegando melhor entrosamento, entendendo como é que o time, como é que a equipe joga, os conceitos, o papel de Rogério Ceni. E ele comentou isso, inclusive, depois da derrota para o Fluminense. O Everton Ribeiro, agora, ele fala sobre qual é a receita. O que o time do Bahia tem que fazer contra o Botafogo e na sequência da temporada para recuperar o caminho dos triunfos. Se eu falar vitória, o pessoal me puxou orelha. O caminho dos triunfos. Vamos ouvir o Everton Ribeiro.
Não, acredito que a expectativa e a cobrança é porque a gente já mostrou, né, do que a gente é capaz de fazer bons jogos, grandes partidas, né, de poder jogar um futebol bonito. E como estamos abaixo, não estamos rendendo aquilo que a gente pode, as cobranças vêm, é natural, mas temos que ser uma equipe calejada, né? Não podemos nos abater quando está num momento difícil, e nem também achar que somos melhores do que somos quando está num momento bom. O equilíbrio acredito que é o momento certo para ter, pensar jogo a jogo, e nesse jogo contra o Botafogo fazer o nosso melhor para classificarmos.
Esse aí é o Everton Ribeiro. Botafogo e Bahia se enfrentam amanhã na Arena Fonte Nova, na Boa Terra, Salvador, André.
Com certeza. E aí, Raquel Mota, o que você espera de Botafogo e Bahia? Bahia e Botafogo.
Bahia, como vocês já colocaram, não vem numa boa fase, né? E aí o Rogério Ceni tem até uma marca, né? Que ele não repete o time há 8 jogos. Ou seja, o time do Bahia não é o titular, não é o mesmo há 8 jogos. E isso também influencia muito essa fase ruim que o Bahia tem passado, de não ter bons resultados. Ainda que jogue em casa, hoje a preferência, a chance de vitória é do time do Botafogo, que ainda que tenha empatado em 1-1 aqui no Engenhão, tem uma equipe mais organizada, tá vindo embalado por conta do que fez no Campeonato Brasileiro. E, por mim, eu entendo que o time do Botafogo pode sair com o seu triunfo diante da equipe do Bahia, que pode até, quem sabe, trazer um grande problema aí pro Rogério Ceni, né? Repensar, talvez, como será com um novo técnico. Não sei, a gente arrisca, né? Não sei se de repente o Bahia faria isso, trocaria de técnico agora, porque o Rogério Ceni não vem.
A tendência, a informação, Raquel, que vem lá de Salvador é que, por enquanto, não se pensa numa troca de técnico, mas que uma eliminação na Copa do Brasil ia colocar uma pressão, né, absurda nas costas do Rogério Ceni.
Sim, porque hoje em dia, quando você pensa em termos de valores para os clubes, a Copa do Brasil é algo gigantesco, um valor enorme que entra nos cofres dos clubes. Então, você perder uma próxima fase da Copa do Brasil compromete também, inclusive, o tratamento financeiro que essas equipes têm para poder comprar novos jogadores. Enfim, como o Everton Ribeiro já colocou, né, eles têm que encontrar o que fazer, e eles sabem que eles podem mais. Agora é como chegar nesse mais. E aí seria o técnico Rogério Ceni que deveria trazer de cada um de seus jogadores e organizar o seu esquema tático aí contra o Botafogo.
Ó, são 6h28, vamos rapidinho aqui, Luiz Ferreira, Raquel Mota, os jogos de amanhã da Copa do Brasil, e vocês dizem quem passa, hein? Vamos nos comprometer.
Big point.
Amanhã 7 da noite, Bragantino e Atlético Paranaense, Raquel.
Atlético Paranaense.
E aí, Luiz?
Furacão.
Bahia e Botafogo, Raquel.
Botafogo.
E aí, Luiz?
O Glorioso.
Atlético Mineiro e CRB, Luiz.
Vai passar o Galo. Vai
e
passar
aí,
o
Raquel?
Galo.
Galo,
tô com o Galo.
O Galo Mineiro.
Isso que eu ia falar.
Galo Mineiro. Mineiro. Galo
CRB
Mineiro.
CRB Galo da Pajuçara.
Sim, Galo Mineiro. Galo Mineiro. Galo
Palmeiras
Mineiro.
E Flamengo, Raquel Mota.
Flamengo.
E aí, Luiz?
No sufoco, mas o Flamengo passa.
Grêmio e Corinthians amanhã, 9h30 da noite, Raquel.
Grêmio.
E aí, Luiz?
Grêmio.
Fluminense Juventude, Raquel.
Juventude.
E aí, Luiz?
Eu acho que o Juventude vai cometer o crime.
Ih, rapaz.
Eu ainda falei ontem no podcast seria o Fluminense, mas depois eu tava vendo. Sabe aquela virada de chave? Juventude.
Vamos ver o que acontece amanhã e a gente vai falar muito sobre esse todos esses jogos, 6 jogos da Copa do Brasil. Raquel Mota, um abraço. Hoje você tem transmissão, Raquel?
Tem transmissão. Hoje tem jogaço pela Série B do Campeonato Brasileiro. A gente vai ver o Ceará jogando contra a equipe do Guarani mais tarde na TV Brasil.
O Guarani desesperado e o Ceará, mais ou menos, tentando subir.
Luiz Ferreira, tô lá, eu também tô, mas eu tô lá no corte, mas atrás das câmeras, tô lá.
Isso aí. Valeu, galera. Amanhã tem mais no Mundo da Bola a partir das 6. Grande abraço, até a próxima. André Marques. Tchau.